programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo! Ora então, bom fim de semana! Olha. Tenho a voz a tremer de emoção de ver estes quatro indivíduos à minha frente. Repara, no Marco, não te incluo a ti.
Não. Já... Eu sou tipo um saco.
Já é, um saco. Eu sou um saco para ti. Não é?
Sim, nós somos sacos um para o outro.
Mas aqueles sacos poéticos do American Beauty.
Sim, aqueles que voam com o vento e que são bonitos, por
e
isso.
E no fundo é apenas um saco de plástico a voar com o vento.
É isso. Mas há poesia nisso.
Ah, sim, senhor.
Quantos sacos de plástico eu não lanço pela janela da minha casa? O que é porco.
Claro que é.
Pois é, mas antes vazios do que com lixo dentro. Como aconteceu sempre. Já num prédio onde eu vivi, que ia levando uma vez com um na cabeça. Eu vi uma vizinha de cima que achava que era boa ideia.
Não sei como fazer a transição do que estás a dizer para um momento musical. Vamos apenas fazer um momento musical em que apresentamos os convidados especialíssimos do Primo deste fim de semana. Estás pronto?
Estou.
Querem que ele faça pífaro ou tuba?
Eu voto no pífaro, claro.
Ok, obrigado.
Obtuso, quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Quem não aprecia boa música não passa do grandíssimo estupor.
Deixa melhor outra vez.
Quem não aprecia boa música não passa do grandíssimo estupor. Mas quem gosta hoje mata saudades desses mitos vivos que são os Silence 4.
Vê-los de novo juntos é uma alegria que eu tenho. Eu que tocava Silence 4 com a minha amiga Inês Nascimento na casa de banho, por causa da acústica.
Ah, sim, eu quando, trabalhava na Rádio Pirata não tínhamos maneira de fazer eco, então íamos gravar jingles para a casa de banho. Voz de Benfica, Ica. Não era assim, mas pronto, era sempre qualquer coisa parecida com um eco. Depois puxava o autocolismo, era o pack shot.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Casa de banho.
É, pois. É isso. Tem momentos de converseta. Está giro. É a referência. E números musicais. Pronto.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo! Senhoras e senhores, o Silence 4.
Programa realmente incrível,
mas obtuso!
they're talking about pain. Well, I can't easily understand it, but I don't like this stupid game. Ignorance, I guess. Each time my life failed, I always thought there would be a new chance. So naive and so young, with no words, no one can get hurt.
Strange silence came upon us. The songs we hear are from the radio.
Ah, é um pique e um orgulho que eu tenho ver esta malta aqui à minha frente. Isto é verdade, eu dizia no theme song há pouco que eu cantava Silence 4 com a minha amiga Inês Nascimento na casa de banho, e era um pequeno orgulho. E quem diria que eu passado 14 anos e ter esta malta à minha frente.
Mas é, você tu eras uma criança quando eles começaram, eu já era um velho.
Mas tu és um velho desde que tens 5 anos, João Marcos.
Pois é, é verdade.
Eu falei que as pessoas boa, o Rui Costa e o Tosé Pedrosa estão aqui, o Silence 4 estão de volta. Começamos por aí. Vocês já disseram, isto não é um regresso. No entanto, vamos lá ver uma coisa. Vocês eram uma banda, deixaram de ser. E agora estou aqui enquanto quê? Enquanto banda. Isso, meus amigos,
é um regresso.
Não é um regresso a cavalo. Não é um regresso tipo, pronto, a vapor. Desculpa,
cavalo ou a vapor? Tens de ser coerente nas coisas.
Eu confesso que estou muito distraído, porque eu fiquei sentado em frente ao Vasco e por baixo do teclado está a servir como
está
apoio
o meu
ao
livro,
teclado,
o meu livro
do Marco.
É verdade.
E eu pensei assim, até que enfim acharam uma coisa.
Pronto, é pá, assim,
um uso já
o Homem que Mordeu o Cão servia para calço em. Mas é que este livro, Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, sem capa dura, é um livro super consistente.
Tirei, mostrei e volto.
Não há nenhum com a espessura exata para ter ali o teclado em cima.
Não, mesmo.
Mas voltando ao que estava a dizer, eu acho que é claro que é um regresso. Não é um daqueles regressos que, pronto, nós vamos montados a cavalo nesse regresso até 2040. É um regresso agora tipo, em força, muito motivado pela história da Sofia, que é absolutamente espetacular.
Não sei. Para mim não é um regresso.
Então,
tendo em conta que eu renasci.
Sim.
Quer dizer, já devia ter aprendido alguma coisa. Se fosse juntar uma banda, juntava alguma coisa de jeito.
Exatamente. Ela está de novo aqui. Eu e a Sofia não nos conseguimos aturar um ao outro mais do que 5 minutos seguidos, não é, Sofia?
É um mal necessário.
É um mal necessário, exatamente.
Vocês embirram, não é? Embirram. Embirram um com o outro.
Sofia, é verdade que tu, isto, pensar em voltar a cantar e tocar com estes três indivíduos, deu-te alguma força. Agora gostava de explicar-se o porquê. O que é que esta banda tem, o que é que o Sounds 4 tem que te motiva e que te deu a força na altura certa?
É assim, durante a doença nós perdemos a capacidade de fazer sonhos, não é? De sonhar, aliás. E quando recuperamos, que é bom recuperar a capacidade de sonhar, temos que ter sonhos muito objetivos, não é? Não podia dizer que agora queria ser astronauta, não é? Tinha que ser uma coisa possível. E a partir do momento que eu expus o desafio que eu pus o desafio ao David, foi uma coisa realmente que eu sonhei, porque pensei, ok, se isto se fizer, é sinal que eu saí vitoriosa desta história e estou cá.
Isso é interessante, porque para os fãs isto é tipo este grande regresso, mas para ti há esse lado super profundo e pessoal neste.
Exatamente, porque na altura que eu lhe fiz que eu pus o desafio aos meus colegas, eu estava muito mal, ou seja, estava no início do processo. Depois, 2 anos depois, mais ou menos, porque isto foi logo no primeiro ano, quer dizer, julguei mesmo que não fosse possível fazer isto. Nem outra coisa qualquer, mas nomeadamente isso.
Já eu nunca julguei que não fosse outra coisa possível. Eu marquei logo da minha agenda, 3 anos depois. Portanto, se ela só...
Ainda bem,
antes de cá ver.
E as pessoas estão histéricas com este regresso. Vocês têm noção disso?
Estão, algumas estão.
Fala perto do microfone.
Desculpa. Sabes o quê? Puseram-me nesta cadeira do mal. Uma pessoa aqui atrás.
Ele está sentado na cadeira de vilão, de super vilão.
É sim, olha.
Que lorde. Que lorde.
Parece um lorde a falar.
Queres um gatinho para fazer
vestidinhas? Não, não quero. Vou chegar aqui para a frente. Mas eu acho que sim, acho que estão muito animadas com este. Repara, há pessoas que durante anos e anos. Houve umas que viveram o momento do Challenge fora e que tiveram a oportunidade de estar connosco ao vivo e queriam repetir isso, não é? Ainda por cima, porque. Portugal avançou para um sítio muito mais difícil do que era em 1998, 99, 2000, e as pessoas, quando se recordam desse momento, nós estamos, de uma certa forma, associados a um momento bom também. E há outras que gostavam de ter visto o Challenge 4, mas nunca tiveram essa oportunidade, porque nossa banda.
Sabes que eu tentei ver e não consegui. Poucas palavras, último dia da Expo. Eu tentei, juro que tentei.
Pensava que havia um limite de altura.
Não. Ela é convidada. Peraí, o que é isto? O botão do microfone desse filho. De repente ela não fala mais.
Mas olha, não foi, com sorte foi o do microfone, não foi o de jetar. Porque eles também têm ali um.
Não, esse tens tu, com essa cadeira. Esse tens tu. Há um botão aí à tua frente que faz com que qualquer pessoa possa ser lançada no meio de tubarões.
Sabes que o último dia da Expo foi por sorte, nós não tocámos todos alguns na ponte baixa da gama, porque era difícil chegar lá. Quer dizer, eu lembro que todos nós tivemos dificuldade. Eu tenho um clássico de entrar na Expo 98, que é espetacular, que foi o senhor na parte de trás, quando eu chego lá para o concerto, eu estava atrasadíssimo, chego lá sozinho a correr, e o senhor diz, não, o senhor pode entrar aqui, mas só de carro. E então, ele não me deixava entrar, mas é mesmo ali, o palco estava mesmo ali atrás. Ele, não, aqui as ordens que eu tenho, aquela coisa portuguesa, só de carro. E então, abrimos um portão, o senhor tirou o carro lá de dentro, eu entrei no carro e voltei a entrar.
Foi dos momentos mais absurdos da minha vida.
Tudo para cumprir a burocracia.
Mas a burocracia e o pequeno poder.
Sim.
Então entraste um carrinho de rolamentos, fizeste ali na altura.
Não, eu se tivesse um skate, tinha feito um figuraço. Mas assim não, tivemos pôr o carro cá fora, eu entrar no carro e ele só dizia: peço perdão, mas é as ordens que eu tenho. Enfim.
Eu quero saber como é que foi, felizmente, a reunião deu-se, e era o desejo da Sofia e o vosso desejo também. Quando vocês começaram a tocar? O que é que bichinho é que surgiu aí dentro? Se foi aquela coisa mítica do pá, que saudades que tinha disto, ou então, opá, já me esqueci de como é que é isto.
Tu já uma vez foste numa reunião de liceu?
É já.
Pronto.
Já,
é
já.
Mais ou menos um bocado essa sensação. Primeiro, não é? Porque aquela primeira sensação, tipo, o que é que tens feito? Tal, tá, até tipo, começamos a tocar, mas parece que é tudo igual.
Será que a reunião de liceu aquilo que se pensa é: será que a miúda gira continua gira? Ou será que
é diferente.
Não, aí é diferente porque é óbvio que está toda a gente bem mais bonita do que quando começámos.
Vocês não estão com ar jovial, deve dizer.
Sim.
É um facto.
Só o Marco é que era velho, já não.
Eu já era velho. Sim, claro que sim.
Não, e pelo visto também já emprestam roupa uns aos outros, porque o David tem uma roupa que é da Sofia, como se pode ver uma camisola.
Agora estamos assim com insultos. Isto para as pessoas que não estão a ver, o David está com uma cara. Ai, me tem flores na camisola.
Não, eu estou vestido com a toalha que de 1960 que a minha mãe utilizava para fazermos os lanches.
Não, mas é isso. Ele fica-lhe bem. Imagina, Vasco, eu com aquela camisola, tu irias muito gozar comigo.
Posso pedir ao David para te mostrar? Tens alguma coisa por baixo, diz ou não?
Eu tenho.
Então podes pedir. Deixa-me ver-te com essa camisola.
Se fosse a reunião
mas sabes
da
que
secundária...
a diferença de tamanhos entre mim e o David.
Por favor.
Tá bem.
Se fosse uma reunião do ciclo, ias ser espancado com essa camisola. Desculpa lá, estás a pilas.
É o S. É o S. Mas vai funcionar. Vais ver.
Ok.
Eu vou desgraçar esta camisola toda.
Não, não faz mal. Faz mal nenhum.
Levanta-te.
Vale a pena.
Consegue respirar?
Não.
Ok, neste preciso momento já tirei a fotografia.
Eu acho que para usar esta camisola.
Isto vai para o Facebook da Rádio Comercial. Podes devolver a camisola se quiseres.
Não fica mal, não fica nada mal.
Não
lhe fica mal, David, és tão simpático.
Eu acho que vai ficar melhor nele. Vou então tirar.
Sim, já agora enquanto tiras a história de voltarem a tocar juntos e.
Reporta a tirar se conseguir.
Eles vão contar, eu ajudo-te a tirar a camisola. Espera aí.
Passa a bola então para este lado. Como é que foi voltarem a tocar juntos? A sensação, parecia que o tempo não tinha passado. Falem-me disso.
Sim, tivemos essa sensação quando começámos a tocar as primeiras músicas nos ensaios. Eu senti que não tinha passado qualquer tempo connosco. E as bocas entre nós continuavam.
Bocas?
Sim, o sentido do humor sempre imperou aqui para estes lados.
Há picardias e insultos entre vocês, daqueles assim simpáticos.
Só entre mim e a Sofia.
Ah, okay.
E nós apoiamos um ao outro. E vamos dando sugestões de insultos.
Ah, ok.
Eu sou bom a sugerir insultos.
E se vocês mandarem bocas e do sentido do humor, eu acho que é importante realçar, porque a banda acabou, mas não acabou mal. Vocês acabaram de bem uns com os outros e a banda acabou já agora de uma forma natural. Ninguém disse, epá, olha, acabou-se isto.
Não. Acho que pouco e pouco fomos soltando a banda. Acho que também estávamos fartos daquilo, quer dizer, a certa altura. Eu lembro de nós dizermos muitas vezes nas carrinhas a caminho dos sítios que era se nós tínhamos que ouvir ou tocar mais uma vez o Borro, que pronto, nos matassem de uma vez.
Eu lembro, olha, eu tenho esta memória incrível de ter encontrado no início do vosso boom e de começar a custar um bocadinho ouvir o A Little Respect.
Já naquela altura.
Tocava
não,
muito.
Porque ele curtiu muito nos anos 80 a outra versão.
Pois.
Era ver-me de tanga naquelas tecas mais maradas.
Era encher a camisola com flores. Pronto, artistas.
Artistas. Nós também chegámos a um ponto em que já não aguentávamos ouvir-nos a nós próprios e já fazíamos versões da versão. Não é?
A versão da versão.
Só para ser diferente para não ter a mesma coisa.
Sim, porque nós não gostamos da rotina E a paragem que aconteceu foi natural, não conversámos, vamos parar. Foi algo que aconteceu.
Sim, corríamos o risco de fazer tantas versões de nossas versões que pudéssemos soar outra coisa como aba ou uma.
Exato,
podíamos soar bem, exato. Ia acontecer.
Muito bem. Olha, para além dos concertos, saiu uma caixinha que eu ontem recebi com todo o gosto. Ainda não tive tempo de ver o que é que lá está, mas são prometidas coisas raras.
Tu recebeste a caixinha?
Eu recebi a caixinha e tu não.
Cadê a minha?
Bom, o que é que há lá dentro da caixa Songbook?
Olha, lá dentro.
Para além da obra integral.
Estão os nossos discos, não é? Os nossos dois. Porque nós só fizemos dois discos originais, porque aquilo possa parecer foi nos.
Mas é uma obra integral muito portátil. Uma pessoa que diga, eu tenho toda a discografia do
Jonathan Moore. Exatamente.
São dois discos.
Não, tem os nossos discos originais, não é? Depois tem os espetáculos ao vivo que foram gravados, que é o Atlântico em 98 e o Coliseu em 2001. E depois tem raridades, coisas que nós não editámos, mas que fomos gravando aqui e ali e que foram parar todas finalmente a um disco, coisas que nem a Sofia se lembrava que tínhamos feito.
É sério?
Não, juro. Há lá uma versão que eu digo, ai, que gira esta.
E eras tu?
É a minha voz. Vamos gravar isto.
Nós fizemos uma versão dos Pixies uma vez numa tarde, algures, em 2001.
Não sei, tu me convenceste? Não, aliás, eu devia estar sob o efeito de alguma coisa.
É mais provável.
Então,
é a vida do rock and roll. A vida do rock and roll.
Mas o Richard também não se lembra de metade das coisas. Irrefutável, quer dizer, está lá a minha voz. Não.
Mas gravámos imensas coisas que nunca apareceram. Então finalmente temos a oportunidade de juntar isso tudo e de contar um bocadinho a história do Silence 4, que começa não em 98, como as pessoas pensam, não é? Mas a nossa história começa em 95, com uma banda a tentar a levar com nãos durante anos, durante 3 anos ali a levar com nãos toda a gente, até conseguirmos gravar o nosso primeiro álbum e depois de acontecer o que aconteceu, que nenhum de nós obviamente esperava.
Uma das coisas que me honra muito é ter ouvido uma cassete do Silence 4.
Aquelas autodestrutivas.
Da nossa amiga comum, a Maria João Cruz. Exatamente. Amiga do David, que disse: epá, isto é incrível, ouve isto. E eu na altura tinha como ouvir, porque ainda havia sítios onde pôr cassetes. Hoje em dia, se alguém me dá uma cassete, eu não sei o que é que é de fazer na cassete.
Mas está na caixinha.
Não faço ideia.
Também foi digitalizado.
Também está lá.
Também está na cassete. A mítica cassete está na cassete.
Pusemos lá nessa coisa.
Não,
de
a cassete
raridades.
Em si, o objeto não está.
Sim.
Não, mas está a gravação.
Mas mesmo com o som tipo.
Exatamente.
Sim, porque é autodestrutiva. A terceira vez que se ouvia. Já...
Não. Foi gravado no velho Fostex.
Sim. Esses tempos foram incríveis. O David foi cobaia de um programa de televisão que nós estávamos a fazer e estávamos a escrevê-lo e convidámos o David para fazer de Júlio Isidro numa reunião no escritório das Produções Fictícias.
É um bom Júlio Isidro.
Íamos testar uma série de perguntas que tínhamos escrito para o Júlio Isidro para um programa que era o Ousadias da Teresa Guilherme, que era o Miguel Vital a fazer perguntas, a irritar celebridades.
Adorava isso.
E então o David chegou lá um dia para visitar Maria João e foi aí que a gente se conheceu e de repente foi tudo muito meteórico. Eu lembro de estar na Rádio Comercial, ainda com o Malato e com a Lami aqui. Sim. De manhã, e o Pedro Ribeiro pôs a tocar o Little Respect e eu pensei, mas é o David, isto é aquilo que eu ouvi numa cassete, mas agora já está num disquinho. Era uma coletânea,
era
se não me engano.
Coletânea.
Como é que se chamava?
Sons todas as cores.
É, exatamente.
Tu, mas este tipo é o tipo que imita espetacularmente bem o Júlio Isidro.
O maior imitador de Júlio Isidro.
Eu tinha estado há 10 anos e não sabia.
Mas e às quintas à noite faço ali uma perninha no trampo.
Ah, com essa camisola.
Com esta camisola. Que agora que vestiste também vais ter que lá e fazer também uma.
Pois, não há volta a dar. Mas foi tudo muito rápido.
Foi. Não foi? Foi estupidamente rápido.
Assim como encaminhar-nos para o intervalo, não é?
Muito bem, bela passagem.
Eu percebi que já estavas desesperado.
Tipo, sim, já estava a fazer sinais.
Cala!
Parecia Filipe, vá com Deus, já me estão a fazer sinais ali. No entanto, não acabamos esta primeira parte sem mais uma canção. Começámos com o Silent Becomes It e agora o Self-Sufficient.
Exatamente.
É isso. Fale-me de 15 segundinhos sobre esta canção.
Self-Sufficient é uma das canções que nós começámos a ensaiar e foi uma daquelas que nunca chegaram ao primeiro disco, mas sempre foi uma das nossas favoritas e por isso é que viemos tocá-la aqui.
Treze
segundos.
Brutal.
Obrigado, David. Então acabamos esta primeira parte deste programa realmente incrível, mas obtuso, com o Challenge 4 e voltamos na segunda parte com mais música e mais conversa. Não faça nada, voltamos já a seguir.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso!
Shine.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
A melhor música de 2000 em diante.
Welcome to Rádio Comercial.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Feijão verde, embalagem de 300 gramas, apenas 65 cêntimos. Grão de bico, 1,19€ o quilo. E queijo flamengo mestre queijeiro, 1 quilo, 4,49€.
Super, super!
Little, mais para si.
Há quem lhe chame Locker ou Loker, mas o nome verdadeiro é Luacker. Só as bolachas Luacker têm os melhores ingredientes para aproveitar os melhores momentos da vida. Luacker Quadratini. Deliciosos quadradinhos de wafer em 5 sabores. Entre na página de Facebook Luacker Experiências Sublimes e saiba como ganhar 2 tablets. Luacker. Uma experiência sublime.
De pneus percebo eu. Posso olhar para mim. E pneus a preço esperto, só mesmo na Precision.
Mais uma dica do homem do preço esperto. Pneus a partir de 34€ com oferta do alinhamento da direção na compra de 4 pneus. Saiba mais em precision.pt. Precision. Tem tudo como na marca. Até garantia. Campanha válida nos centros aderentes.
Boas notícias para todos os que adoram viajar. As promoções chegaram à Transavia.com. 22.500 lugares para Holanda e França a preços inacreditáveis. Voo para Paris por apenas 29€. Para Amsterdão por 39€. E para muitos outros destinos na Holanda e em França. Reserve já o seu lugar na sua companhia aérea de eleição. Preços de ida incluem taxas. Excluem uma taxa de reserva de 5€. Para termos e condições, visite transavia.com.
Da Vinci's Demons. A série sensação de David S. Goyer regressa à Fox com uma nova temporada. Mais negra, mais provocadora, arrojada e sensual.
I had a vision.
Descubra a série inspirada na vida de Leonardo da Vinci. Da Vinci's Demons. Onde termina o destino, começa a aventura. Estreia dia 31 às 23 horas na Fox. Tal como prometemos, especialmente para si, voltamos a baixar os preços das nossas marcas. Baixamos os bens essenciais. Baixamos os preços do azeite, dos ovos, da massa, do arroz, da farinha, dos produtos frescos, de congelados, de enlatados, de bebidas, de mercearias, de produtos de limpeza, entre muitos outros. E, por si, não ficaremos por aqui. Lidl, mais para si. Eles vivem aqui. Vem ao Planeta Dinossauro e vive uma aventura fascinante no mundo dos dinossauros vivos. Até 18 de maio, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Planeta Dinossauro, com o apoio do Monte Pio. Bilhetes à venda no local, na Blue Tickets e nas lojas CTT.
Black Weekend de viagens El Corte Inglês. Preços loucos até segunda-feira. Cruzeiros, Algarve, Caraíbas e muito mais. Para que não fique em casa estas férias. Reserve já. Lugares limitados. Viagens elcorteinglês.pt. Especialistas na arte de viajar.
Visita a Expo Moto. Motos, acessórios e equipamentos. Uma feira de oportunidades. De 3 a 6 de abril na Expo Salão Batalha. Esperamos por si na Expo Moto.
Cansado durante o dia e acordado toda a noite? Agora a solução. Farmos 820. Equilibre o seu ritmo biológico. Farmos 820. Energia para todo o dia e tranquilidade para toda a noite. Farmos 820. Um suplemento Farmos.
Quando se reúnem os sabores e a família, a vontade de receber e a frescura, a boa conversa e a variedade, a qualidade e as tradições, a Páscoa é feliz. Lidl, mais para si.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. Nuno Marco. Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo.
Não percebo.
Vasco Palmeiruso. Obtuso Palmeiruso.
Tu vais sair daqui, quando saís daqui, oferece um póster teu para o, para o Vasco mandar dardos.
Sim. Não sei o que. Não sei.
Ela está a tentar.
Está
a virar a coisa dela, a picardia que o David está tá agora a embirrar contigo. Está a dar uma estrela ao David.
Adeus.
Eu até queria que houvesse mais música, mas o programa fica por aqui. Obrigado. Então, brincar com a. Esta segunda parte do Primo com mais música. To give o Challenge for a abrir esta segunda parte do programa realmente incrível, mas obtuso.
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso.
troubled soul. Sad faces influence so easily. I already have enough of that inside of me.
So funny, you're still around after all these years.
Ran away so many times, always ended up here. Could not ask for a thing from you. All you gave me I afford to lose. It's all too sad for me. It's so hard for me to believe. It's too painful for me. It's so hard for me to side is stronger on this double-faced mind. I make lies all day to keep the pain away, away, away. God knows my sins already too big to pay. Even the tears I forget to taste. Maybe I should try to lick them off.
E aqui no Primo, e muito nos orgulha, o Nuno Markle conhece o David e a obra do Charles Ford desde 1900 e troca o passo, não é? 95, 96.
Sim, desde que eu era velho. Agora sou muito velho.
Agora, sim. Agora és muito podre. Acabámos a primeira parte falando do o David dizia que o Charles Ford, que as pessoas pensam que começaram em 98, mas não, já veio um bocadinho atrás. Eu pergunto então, como é que uma banda que começa com um registro indie, que tinha concertos apoiados pela XFM, e em caves obscuras e coisas assim do género, de repente passa em tão pouco tempo para uma banda de consenso nacional que enche o Pavilhão Atlântico e que vende, isto é verdade, o primeiro álbum vende 240 mil cópias.
Verdade. Que brutalidade.
É o álbum de estreia mais vendido sempre em Portugal. Portanto, é uma daquelas coisas que quando finalmente eu for velhinho, já não ninguém saber quem eu sou. Quando tiver idade, Marco. Alguém vai dizer, mas quem é esse senhor? Eu tive o álbum de estreia mais vendido.
Mas sabes que quando for velhinho vais ter dificuldade em articular essa frase. As pessoas não vão perceber o que é que está a dizer.
Eu vou começar a dizer.
O que é que ele está a dizer? Não é isso?
Eu tenho sono.
Chega da altura.
Olha, eu também não sei como é que isso aconteceu. Acho que nenhum de nós sabe. Eu acho que aliás, eu acho que para todas as pessoas parece uma história muito estranha, mas para nós, então, parece a mais estranha de todas, porque nós estávamos lá no meio daquilo tudo e nós sabemos o quão difícil foi, o quantos nãos a gente levou. E depois de nós íamos fazer estes concertos, tudo bem que apareciam pessoas, mas eram amigos, não é? Amigos nossos, pois, que estavam nestes concertos. E de repente nós fazemos um disco e no espaço, sei lá, 6 meses, estarmos no meio de uma, um turbilhão daquelas, não faz sentido nenhum. E para nós não fazia sentido nenhum, porque não havia tradição nenhuma de bandas em inglês a cantar em Portugal. Havia os Blind Zero na altura, que era a única banda que tinha editado discos e que era mais conhecida, mas também era um fenómeno indie, não era uma coisa mainstream. Então, quer dizer, como é que algum de nós alguma vez poderia supor aquele papel? Não entendíamos muito bem aquilo, mas aconteceu, quer dizer, estava a acontecer e agora pronto, íamos continuar.
No auge do vosso êxito, encontraram alguma das pessoas que vos disseram não e disseram-lhe:
claro,
toma,
que sim, claro que sim,
vai buscar.
Encontramos sim, mas não,
isso, isso deu-vos gosto ou vocês são bonzinhos e não?
Não, somos muito educados. Fomos muito,
encontramos uma pessoa, inclusive, que tinha um grande galo na cabeça, porque encontrámos 3 dias depois do álbum sair e ele tinha batido na parede.
Vamos lá então saber nomes, não?
Não, mas olha que, mas sabes, não deixa de ser curioso que quando nós nos reunimos agora para tudo isto, pediram-me recortes de jornal que nós tivéssemos para pôr no Facebook e tal. E o meu pai, na altura, recortou imensas coisas e tinha um caderno. E então eu fui lá buscar esse caderno e abri. E a primeira coisa que lá está, portanto, eu virei tudo para trás, não é? Fui ver a primeira que lá está é uma carta de uma editora multinacional, que eu não vou dizer qual é, a dizer ao Charles Ford que o tipo de som não era uma coisa que eles poderiam editar e que, como tal, rejeitariam esta banda e que não iriam assinar. É a primeira carta que lá está, que o meu pai guardou religiosamente.
Muito bom.
Pronto, quer dizer, hoje eu conheço essa pessoa e cada vez que passo por ele na rua ainda digo: tal e qual é este? Tem que ser com este som, senão não resulta. Com que então não resultava.
Até como o ponto de chegada. Pode-se dizer também que a da altura vocês perderam o controlo da vossa própria carroça? Foi difícil a dada altura conseguir perceber, e com tanto concerto para dar, vocês tinham pessoas à porta dos hotéis, entrevistas para dar, foi difícil conseguir gerir aquilo tudo?
E a altura... Foi difícil no sentido que, de facto, estávamos muito envolvidos em toda a atividade, não só musical, mas depois também promocional, e isso foi difícil perceber o que é que estava a acontecer em termos de adesão, da aderência do público aos nossos espetáculos e à forma como eles sentiam tudo o que estava a acontecer também. Isso. Eu não percebi muito bem.
Acho que só parámos, só quando parámos é que reparámos.
Sim.
Mas é um facto, nós estávamos tão no meio daquilo tudo que era um bocado difícil de entender. As pessoas diziam: ah, temos sucesso e tal, mas nós não tínhamos uma percepção tão clara.
Havia trabalho a fazer todos os dias.
Disso, nós estamos todos os dias em tour e a tocar aqui e ali. Eu acho que a primeira vez que nós tivemos assim uma percepção disso, porque mesmo na Expo 98 nós não sabíamos porque as pessoas estavam lá por causa do último dia da Expo. Mas eu lembro que o Atlântico, em Coimbra,
onde? Em Coimbra, na Praça da Alimentação.
Ah, nessa, exatamente. Essa foi uma maluquice, porque nós fomos lá tocar. Era suposto tocarmos no Malvantim de Carvalho e depois aí disseram: ah, não, isto vai aparecer muita gente. Então pusemos a tocar naquele sítio onde as pessoas comem.
Praça da Alimentação.
Isso foi o vosso momento quase Casino Estoril, só no preto e prata, não é?
Então foi o momento mais Beatles que nós tivemos na nossa vida.
Sim.
Nós entrámos, já não conseguimos sair, tivemos que chamar-se tipo 15 seguranças, tudo à volta, um corredor de seguranças. Era que flores a caírem-nos aos pés. Lembro de um ursinho cair aos pés e pensar: o que é isto? E depois a sensação, isto foi 4 meses depois do disco sair.
Sim.
E agora imaginem, um tipo está em casa e vai sair à rua e vai ao supermercado e compra bananas e essas coisas. E a seguir está a caírem ursinhos aos pés na Praça da Alimentação em Coimbra. Quer dizer, não faz sentido nenhum. A nossa vida era uma espécie de Monty Pythons. Em bom, mas, sim, em bom, mas era uma coisa muito
quando
estranha.
Quando vais às compras, as pessoas veem o que estás a comprar.
Vêm. E eu também vejo que as pessoas compram.
Eu tenho sempre a teoria de que vocês conseguem
rios.
Sim, sabe, eu sou daquela pessoa. No outro dia eu não percebo nada de vinhos e vi um senhor que estava a empurrar um carrinho e o senhor disse para o outro: sabe que isto às vezes não são os vinhos mais caros que são os melhores. Repare. E eu também reparei. E ele colei-me ao carrinho dele. E então ele dizia: este. E ele continuava e eu tudo o que ele apontava eu punha dentro do meu carrinho. Eu não sei se era bom ou se era mau, mas ele dizia: este também é muito bom porque isto é do Norte. E ele avançava 2 metros e eu: este é do Norte. Eu ainda fico passar aquilo tudo para fazer mais um brilharete lá em casa.
David, mas sabes que é mesmo. Esse era o promotor desses.
Eu trabalhava no supermercado.
Foste enganado. Mas a castigologia é uma arte.
É verdade. Gosto de pensar que esse senhor dos vinhos chega lá à empresa e diz: olha, enganei mais um. Não percebo nada daquilo.
Mas fui enganado, mas os vinhos eram todos muito bons.
Não, então és tu que.
Ao fim do segundo copo, já são todos bons.
Claro, claro. Há uma fase na vida de uma pessoa em que uma pessoa não consegue distinguir bem os vinhos uns dos outros. Eu agora começo a ter um paladar gourmet para os vinhos. Sim.
E gostas de vinhos com. A nossa Wanda Miranda gosta de vinhos com um final suave.
Pois
não é, Wanda?
Não, e aqueles sabe a madeiras. A madeiras perfumadas com morangos.
Eu gosto que o meu vinho saiba a MDF. É uma madeira mais madeira um bocadinho mais específica.
Há vinhos a saber a Billy. Ainda é bem madeira, tipo um contraplacado.
E agora voltamos para o Challenge 4. Custou muito, a dada altura, se vos assustou o sucesso que o primeiro disco teve quando vocês pensavam, vamos ter que fazer um segundo. Isso foi assustador, o sucesso do... Do Silence Becomes It. Afetou um bocadinho o Only Pain Is Real no sentido em que está tanta gente à espera de um disco com tanto sucesso como o primeiro.
A mim afetou-me bastante porque, repara, eu era o principal compositor da banda e fazia canções porque gostava e pronto. E de repente há a sensação que tudo o que nós vamos dizer e fazer vai ser escrutinado com uma lupa gigantesca e tal. Isso muda, quer dizer, muda as coisas um bocadinho e há uma sensação de responsabilidade muito grande para com a segunda coisa, o segundo trabalho.
Mas eu acho que nós tentámos que isso não nos pressionasse, por isso é que tivemos a decisão de ir gravar.
É fora.
Fora, mas era para não nos perguntarem todos os dias. Então...
Sim, eu acho que depois de 2 meses depois dessa sensação ser instalada, olhámos uns para outros e pensámos: opá, que se lixe. Nós gostamos de fazer isto e gostamos de
da primeira vez resultou, não é?
Da primeira vez resultou, não vamos fazer aquilo que a gente quer, porque nós fizemos um segundo disco muito arriscado. Ainda hoje, acho. Quer dizer,
completamente diferente.
É muito diferente. E não,
e a velocidade com que foi.
Sim, e estávamos todos a borrifar. Nunca ninguém discutiu dentro desta banda se íamos ter sucesso ou não. Nós discutimos no início, tens que perceber que. Para nós, ter sucesso acho que era uma sorte. E o facto de sucesso fosse tirado debaixo dos nossos pés era o que a gente achava desde o início que ia acontecer, que nós íamos ser uma banda indie. Mas se voltássemos a ser uma banda indie, estava tudo bem. Por isso, uma vez que entendemos isso, nós só fazíamos o que queríamos.
A parte assustadora não era essa, não era fazer o outro álbum. A parte assustadora foi mesmo aquele sucesso demasiado rápido, na minha opinião, em que depois já não podíamos passear à vontade.
Havia pessoas mesmo malucas para vocês, não havia? Havia pessoas mesmo muito malucas. Havia. Nunca lhes disseram, opa, minha senhora, menos. não se tenha tão boa consideração.
Repara, na altura era tão maluca que nós tínhamos pessoas para dizer essas pessoas, ó, minha senhora, menos.
Nós estávamos outro dia.
Era assim tão maluca que era, percebes? Não era. Nem nós tínhamos a oportunidade de fazer, porque era mesmo maluca demais. Quer dizer.
Estávamos outro dia a falar com o Paulo Furtado, o Legendary Tiger Man, e ele dizia que uma fã uma vez mordeu-lhe um testículo.
Pronto,
que tipo de coisas extremas é que já aconteceram? Chegou-se aí ou não?
Oh, Marco, depois dessa não há nada que a gente possa dizer. Quer dizer que
já
pronto,
perdemos.
É que nem essa posso utilizar.
Olha, eu não tenho nada para te dizer, mas tenho uma espetacular conversa da próxima vez que estiver com o Paulo.
Sim,
o Paulo, verdade,
gerou-se aqui um momento de conversa muito interessante com ele em que questionámos se a fã teve que saltar para ir lá morder ou se ele simplesmente tem os testículos descaídos.
Não, eu lembro de uma senhora.
Foi muito interessante essa conversa.
Uma senhora que me disse uma coisa que dá para perceber o grau de maluquice que havia nessa altura. Que estava eu e a Sofia e fomos uma entrega de prémios quaisquer e nós íamos tocar a um palco.
Tu vê lá que eu não estou a lembrar disso.
Não, mas eu vou contar. E eles já estavam no palco e eu estava noutro sítio e disse: tens que ir, porque tenho que ir a correr. E aquilo estava a decorrer já e eu vou no meio do lado dos bastidores a correr. E há uma senhora, uma senhora dos seus 50 tal anos, que me para, mas para-me assim, agarra-me os ombros e diz-me: David, eu preciso falar consigo. E eu digo: mas não, agora não pode ser e não sei. Não precisa, mas é que agora vamos tocar. E depois no final a gente fala e tal. E ela vai dizer: não fala comigo, eu odeio ouvir, odeio, e odeio e vou matá-lo. Mas o tal é igual assim: odeio e vou matá-lo. E eu parei e pensei assim: então, mas aqui é que ficamos? Gosta de mim ou quer matar-me? E ela: eu gosto muito de si, mas tem que falar comigo. E eu percebi aí que eu percebi assim: isto não é normal. Quer dizer, nós estamos.
Então,
nós...
ela matou-te.
Não, eu nunca mais vi essa senhora na minha vida. Aliás, porque depois tínhamos as outras pessoas, não é? Que trabalhavam connosco e ela disse-me aquilo: não, eu adoro, mas. E eu virei-me assim: não quero falar com esta senhora. Porque eu tenho medo que esta senhora venha lá com uma faquinha e faça aquela coisa do psycho.
Sim.
E pronto,
sim.
Eu tive medo e
eu
nunca
acho
mais
que ela me pediu o teu número.
E tu deste, claro, está.
Eu costumava dar o número dele e de outros artistas conhecidos.
Okay, só para.
Só que eram números sempre errados.
Ah, ok.
Pronto, nunca pudemos levar isto muito a sério. Eu nunca levei.
Sim, divertimos muito.
Eu estava sempre a dar. Queres o número de David? Eu dou já. Estava sempre a dar números de telefone.
Eu acho.
Provavelmente, se calhar, também dei do Nuno Marco.
Pois, mas do meu deste o real. Ah, hoje sempre chamadas de muito, muito maluco. Sim.
Eu acho que nós vimos sempre esta coisa do sucesso muito fora ao mesmo tempo. E achávamos divertido. Acima de tudo, olhávamos para tudo aquilo e achávamos, pronto, está a acontecer isto, tudo bem. E cada um, no final do dia, tentava fazer a sua vida na medida do possível. Não é que às vezes era complicado, mas acima de tudo divertíamos muito entre nós. E o resto era tudo só uma coisa que estava à volta a acontecer.
Olha, eu fico muito feliz que vocês tenham decidido voltar e fico muito feliz com a Sofia. Hoje vocês vão estar em Guimarães, dia 5, portanto para a semana vocês vão voltar onde já foram muito felizes.
Exato.
Chamava-se Pavião Atlântico, agora chama-se Mel Arena.
Exato.
É correr porque já percebi que vocês, se calhar, é a última oportunidade, ou se calhar a primeira para muita gente,
sim,
de vos ver ao vivo.
Sim.
E pelo que já deu para perceber, a química continua aqui e não se vai embora. E é muito bom para a música que vocês tenham voltado e tenham dado esta oportunidade a tanta gente que não vos viu e que gosta de vocês para vos ver ao vivo. A não perder então, dia 5 de Abril, um concerto muito especial no Mel Arena. Toda esta digressão parte dos lucros, se queres falar rapidamente sobre isto.
Sim.
Parte dos lucros reverte para...
para a Liga Portuguesa contra o Cancro, ou seja, nós entregamos 1 euro de cada bilhete para a Liga Portuguesa contra o Cancro.
Portanto, isto é ajudar quem mais precisa, é ver o Chance for ao vivo. E acabamos com o Borrow. Aqui há uns anos que vocês já não podiam ver a música ao frente, mas agora se calhar teve ali, como o Marco diz, teve a reposar em Vinha de Alhos.
Foi isso.
E ganhou um novo sabor.
Agora adoramos tocá-la, sinceramente.
E é assim que acabamos o Primo. David, Sofia, Rui e Tosé, muito obrigado.
Muito obrigado,
é um pequeno orgulho para mim ter-vos aqui no nosso programita, no nosso estabiné. Voltem sempre quando quiserem e acabamos com o Borrow. O Chance for no Primo, a não perder, hoje em Guimarães, acho que já está esgotado, mas para a semana, dia 5, no Mel Arena.
Para a semana voltamos com outras pessoas.
Ah, tu sabes, então quem vem para a semana?
É o aquele coisinho.
E na música?
E com boné.
Tchau, tchau e até para a semana.
Até para a semana.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
You're never near me. guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again tomorrow. I guess I'll try again.
Mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
A Rádio número 1 de Portugal.
Rádio Comercial.
Rádio Comercial.
A melhor música de 2000 em diante.